isto grava tudo. Então vamos lá. Muito boa tarde a todos, boa tarde aos seus deputados. Vamos dar então início aqui à nossa reunião do grupo de trabalho. Relativamente ao ponto 1, informações. Eu, da minha parte, eu, na próxima semana estarei ausente, não poderei estar na reunião do dia 22, nem do grupo de trabalho, nem da comissão. Então eu sugeria que a próxima reunião passasse para o dia 28/5, também vamos ter a reunião da Comissão dos Assuntos Europeus. A CAI será às 16, manteríamos o horário da nossa reunião a 14:45. Se não virem nenhum inconveniente... Muito bem.
Sr. Deputado? Não, só para dizer, nada a opor.
É exatamente para o mesmo efeito.
Aqui, relativamente às informações, há algum ponto que queiram dar nota? Não, ok, muito bem. Então, passando aqui ao segundo ponto da nossa ordem de trabalhos, a apresentação da metodologia de escrutínio de iniciativas europeias, conforme tinha sido combinado na anterior reunião, pedimos aqui à equipa que nos dá apoio para fazer uma breve apresentação do processo de escrutínio das iniciativas europeias. Sendo assim, dou aqui a palavra ao Gonçalo.
Boa tarde, Srs. Deputados. Antes de mais, em nome da equipa de apoio da Comissão de Assuntos Europeus, agradecemos a oportunidade de poder apresentar, Vossas Excelências, a metodologia de escrutínio das iniciativas europeias implementada na Assembleia da República. E começaríamos já de imediato com um pequeno enquadramento. Com a entrada em vigor do Tratado em Lisboa, assinado em 2007, várias inovações foram introduzidas no funcionamento da União Europeia, sendo uma delas o reforço do papel dos Parlamentos Nacionais no processo de construção da União Europeia. Concretamente, previu que os documentos e as propostas da UE lhes fossem apresentados para que os pudessem examinar antes do Conselho tomar uma decisão, reforçando assim os poderes dos Parlamentos Nacionais no âmbito do processo legislativo europeu, consagrando a possibilidade de os Parlamentos de cada Estado-membro poderem dirigir às instituições europeias a sua opinião sobre uma determinada proposta legislativa europeia para averiguação, no prazo de 8 semanas, do cumprimento do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. Recordamos que o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade consistem no seguinte: nos domínios que não sejam da competência exclusiva da União Europeia, a União pode intervir apenas se e na medida em que os objetivos da ação considerada não possam ser suficientemente alcançados pelos Estados-membros, não devendo o conteúdo e a forma dessa ação exceder o necessário para alcançar os objetivos dos tratados. Sobre o acompanhamento dos assuntos europeus pela Assembleia da República, importa referir a Lei nº 43/2006, de 25 de agosto, na sua versão atual, que regula a apreciação e pronúncia da Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, destacando-se o seu artigo 3º, que se refere à análise do respeito pelo princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade de uma iniciativa legislativa europeia pelo Parlamento Português. Enquadrado o tema, importa referir que a implementação na Assembleia da República do escrutínio das iniciativas europeias foi concretizada com a adoção de uma metodologia revista em 2016 e que se encontra disponível na página da Comissão de Assuntos Europeus. Esta metodologia estabeleceu o método de funcionamento da análise das propostas remetidas pela União Europeia aos Parlamentos Nacionais, tendo como principal propósito a seleção das iniciativas que devam ser escrutinadas pela Assembleia da República, concretamente através da Comissão de Assuntos Europeus e das Comissões Parlamentares competentes em razão da matéria. Conforme estabelecido na metodologia de escrutínio, atualmente em vigor, os trâmites a seguir são os seguintes. A Assembleia da República recebe, através da Comissão de Assuntos Europeus e no seu grupo de trabalho, as iniciativas emanadas das instituições europeias, que, após analisadas e sinalizadas pelo grupo de trabalho de escrutínio, procede ao seu encaminhamento em razão da matéria para as comissões parlamentares competentes, que podem deliberar produzir um relatório sobre essa iniciativa. Quando o relatório é aprovado pelas comissões parlamentares, este é enviado para a Comissão de Assuntos Europeus, que elabora então um parecer final em que se pronuncia sobre a conformidade da iniciativa europeia com o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, e faz refletir as eventuais preocupações sobre a substância da proposta expressa pela comissão competente em razão da matéria. O parecer é apreciado e votado em reunião da Comissão de Assuntos Europeus, sendo depois enviado, conjuntamente com o relatório da Comissão Parlamentar competente, às instituições europeias e ao Governo, bem como ainda disponibilizado na página do IPEX, que é uma plataforma que iremos abordar mais à frente, juntamente com a pronúncia dos demais Parlamentos da União. Este é o procedimento seguido quanto a Assembleia da República considera que não foi violado o princípio da subsidiariedade. Nas situações em que a Comissão de Assuntos Europeus considera que existe a violação do princípio da subsidiariedade e ou da proporcionalidade, o parecer é aprovado, é submetido a plenário mediante a apresentação de um projeto de resolução que, aprovado em sessão plenária, será então enviado às instituições europeias, portanto, Comissão Europeia, Conselho e Parlamento Europeu, e igualmente ao Governo. Referir ainda que, tal como anteriormente mencionado, a Comissão Europeia pode aplicar o prazo de 8 semanas a contar da data de transmissão de um projeto de ato legislativo, para que os Parlamentos Nacionais emitam os seus pareceres. Este é o prazo comum designado prazo Protocolo 2, por ser no Protocolo 2 do Tratado de Funcionamento da UE que o mesmo se encontra previsto. Portanto, em suma, o resultado do escrutínio das iniciativas europeias por parte da Assembleia da República poderá culminar na adoção de um parecer da CAI, onde se verifica que a União não violou o princípio da subsidiariedade nem da proporcionalidade, suscitando assim um diálogo político, ou então, por outro lado, considera-se que a União não tinha competência para atuar numa determinada matéria, sendo adotado um parecer fundamentado pela CAI, que segue os trâmites que referimos anteriormente. Poderemos então questionar o que acontece depois da Assembleia da República adotar esta resolução na qual considera que a União violou o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. Quais os resultados concretos que podem advir desta posição da AR ou de outros Parlamentos Nacionais da União? Caso os pareceres fundamentados representem pelo menos um terço do total dos votos atribuídos aos Parlamentos Nacionais, a Comissão Europeia é obrigada a rever a sua proposta. Nestes casos, a Comissão Europeia pode decidir manter, alterar ou até mesmo retirar a sua proposta, devendo indicar, contudo, as razões da sua decisão, seja esta qual for. Este é chamado o procedimento de cartão amarelo. Quando os pareceres fundamentados representem uma maioria dos votos e o projeto de ato se inscreve no processo legislativo ordinário europeu, portanto, onde há o co-legislador, Parlamento Europeu e Conselho, a Comissão deve rever a sua proposta, podendo decidir manter, alterar ou retirar o seu projeto. Contudo, se a Comissão decidir manter a proposta, deve justificar a sua decisão perante o Parlamento Europeu e o Conselho, precisando concretamente por que razão a proposta está em conformidade com o princípio da subsidiariedade e ou da proporcionalidade. A este processo chamamos de cartão laranja. Se uma maioria simples dos membros do Parlamento Europeu ou 55% dos membros do Conselho considerarem que a proposta legislativa não respeita o princípio da subsidiariedade e ou da proporcionalidade, a proposta será abandonada. Até à data, o procedimento de cartão laranja nunca foi utilizado e o procedimento do cartão amarelo foi acionado 3 vezes. No âmbito destes processos de cartão amarelo, destacamos que a Assembleia da República aprovou uma resolução que aprovava o parecer fundamentado da Comissão de Assuntos Europeus à data, sobre a violação do princípio da subsidiariedade pela proposta do regulamento do Conselho relativo ao exercício do direito à ação coletiva. Como os senhores deputados podem inferir, é de extrema relevância o processo de escrutínio de iniciativas europeias na Assembleia da República, uma vez que a sua posição pode ter consequências no processo legislativo europeu e, por conseguinte, na legislação nacional. Não nos podemos esquecer que, nos termos do número 4 do artigo 8º da Constituição da República Portuguesa, as disposições dos tratados que regem a União Europeia e as normas emanadas das suas instituições no exercício das respectivas competências são aplicáveis na ordem interna, nos termos definidos pelo Direito da União, com respeito pelos princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático. Neste âmbito, importa também destacar o artigo 288 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, onde refere que, para exercerem as competências da União, as instituições adotam regulamentos, diretivas, decisões, recomendações e pareceres. Sendo que o regulamento tem um carácter geral, é obrigatório em todos os seus elementos e é diretamente aplicável em todos os Estados-membros. Portanto, o que queremos relevar é o impacto que a União tem no ordenamento jurídico nacional. Por fim, e tal como anteriormente referido, importa destacar o IPEX, a quem passa a palavra à nossa colega Vanessa Garcia, que é a correspondente do IPEX na Assembleia da República.
Boa tarde, Srs. Deputados. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Agradecer à equipa de apoio à Comissão de Assuntos Europeus, da qual tive o privilégio de fazer parte durante praticamente 5 anos. É sempre bom voltar a um sítio onde fui e continuo a ser muito feliz. O IPEX, tal como o Gonçalo estava a referir, é uma plataforma de intercâmbio interparlamentar. Aqui, para os trabalhos da Comissão, é muito relevante porque todas as iniciativas que semanalmente a equipa de apoio vos disponibiliza têm como repositório esta plataforma. Eu ia só pedir se a Melissa pode, por favor, clicar no link do IPEX para podermos ver a página. Ou a Elodia, obrigada. Podes clicar aí no linkzinho. Não está a funcionar. Consegues, Gonçalo? Pronto, de qualquer forma, então, como estava a dizer, enquanto eles abrem a plataforma só para verem a página de rosto, é aqui que a aplicação da Assembleia da República vai buscar todas as iniciativas europeias. Esta plataforma está disponível em alguns dos seus separadores em todas as línguas dos 27 Estados-membros da União. Há algumas partes que ainda não estão inteiramente traduzidas, mas está-se a trabalhar para esse efeito. Contribuem para o IPEX não só os 27 Estados-membros da UE, como também antigos Estados, como é o caso do Reino Unido, e Estados candidatos, como, por exemplo, a Sérvia ou, mais recentemente, a Ucrânia, que também muito nos orgulha. Esta plataforma, como vos dizia, para além das iniciativas europeias e ter todo esse repositório, procura ser um one-stop-shop de tudo o que tem que ver com assuntos europeus. O objetivo é que quem utiliza a plataforma, no caso os senhores deputados, as assessorias dos grupos, as equipas de apoio, académicos, possam aqui encontrar toda a informação sobre cooperação interparlamentar, iniciativas europeias, calendários das presidências, e o objetivo e o esforço que tem vindo a ser feito pelo IPEX, cuja competência de tratamento é do Parlamento Europeu e dos restantes Estados-membros da UE, conforme referi, é que então a plataforma seja cada vez mais atualizada e que seja cada vez mais intuitiva. Esta é a terceira versão da plataforma. O Gonçalo está-vos a mostrar a parte dedicada às iniciativas europeias. É aqui então que a equipa de apoio vai buscar a informação. Como podem ver na parte de cima, onde tem aquela bolinha vermelha, vem sinalizado, por exemplo, o prazo de subsidiariedade. Também vem referida a base legal de todas as iniciativas, que também será bastante útil. Tem a data de adoção do texto e tem a data da carta, do envio para todos os Estados-membros. O objetivo aqui, então, como vos digo, é partilhar esta iniciativa. Todos os relatórios e pareceres elaborados pela Assembleia da República são carregados na página. Como podem ver, tem aqui a nossa bandeirinha de Portugal, apesar daquele errezinho em cima, que já foi reportado, que não aceita bem os assentos da plataforma, mas de qualquer forma aqui vem a informação da data na qual foi sinalizada para a Comissão, que neste caso era a Comissão de Ambiente e Energia, a data em que a Comissão emitiu ou não parecer, neste caso, relatório, aliás, peço desculpa, neste caso a Comissão competente em razão da matéria decidiu não emitir parecer, e a data na qual a Comissão de Assuntos Europeus emitiu o seu relatório. Neste caso não foi adotado qualquer parecer fundamentado, caso seja, também fica disponível essa informação e sinalizada na plataforma. Esta informação sobre o escrutínio parlamentar é traduzida em inglês e em francês. Os nossos pareceres e os nossos relatórios ficam só disponibilizados em português. O objetivo também da equipa de apoio à la longue era que fosse disponibilizada alguma informação também, pelo menos em inglês. Não temos neste momento pessoas suficientes para o fazer. De qualquer forma, acontece Estados-membros da União e não só entrarem em contacto com o correspondente, neste caso comigo, e pedirem a tradução de um parecer. Quando é possível, nós disponibilizamos todo o parecer em inglês e em francês. Quando não conseguimos, gentilmente os assessores da equipa de apoio fazem um breve resumo e disponibilizamos também. Para além desta parte do escrutínio, que depois podem consultar à medida que as iniciativas forem sendo escrutinadas e que emitam parecer, podem ver essa informação. Também está então disponível, como vos dizia, a informação relativa a todos os Parlamentos Nacionais. É uma lista que é disponibilizada para que saiba quem é que colabora com o IPEX. Como vos disse, temos então 27 Estados-membros da UE, um ex-Estado e também países candidatos, como vos referi há pouco. Depois temos também, relativamente à cooperação interparlamentar, informação sobre as maiores conferências interparlamentares que temos. Também é disponibilizada alguma informação das pequenas ad hoc, mas as maiores têm um separador próprio. É também disponibilizado pelos correspondentes do IPEX algumas notícias referentes a estas conferências. E pronto, se tiverem a oportunidade de criar uma conta, mesmo que não criem, ele está disponível para consultar todos os detalhes do site. Se criarem uma conta, podem colocar alertas. Vamos supor que existe um Estado-membro sobre o qual querem seguir informação, podem colocar alertas nas pesquisas para ir recebendo toda essa informação, mesmo que seja do nosso. E se tiverem alguma questão, algum dia que estejam a utilizar, disponham. A correspondente para já sou eu, no futuro veremos se passará para aqui a Melissa, que é essa a intenção nesta passagem de testemunho, vamos ver. Mas neste momento sou então eu o correspondente do IPEX e, portanto, alguma questão que tenham, disponham. O Dr. Bruno Dias Pinheiro também já tiveram a oportunidade de conhecer. É o nosso membro do Conselho, porque existe um membro do Conselho também de cada Parlamento Nacional no IPEX, que é o órgão que está acima dos correspondentes. Portanto, também sinto-me à vontade para disponibilizar alguma questão que tenham também junto do Bruno. E pronto, em traços largos é isto. Muito obrigada pelo vosso tempo e por me terem permitido esta apresentação e obrigada uma vez mais à equipa de apoio pelo convite.
Para concluir, agradecemos a vossa disponibilidade e dar nota que iremos, propusemos ao Sr. Coordenador distribuir a apresentação. Temos mais informação, nomeadamente sobre casos práticos dos cartões amarelos. Temos lá nas notas da apresentação, temos os casos concretos, os parceiros, as respostas da Comissão e, mais uma vez, reforçamos que estamos ao vosso dispor. Obrigado.
Muito obrigado, Gonçalo. Então, sendo assim, passamos ao ponto 3.
Rapidamente, em primeiro lugar, agradecer e a solicitar que remetessem os elementos, assim já fica resolvido. Só uma nota, uma dúvida. Nós, até pela apresentação e também aquilo que eu depreendia do trabalho que estamos aqui a fazer, o objetivo é, no fundo, indicar aquilo que para escrutínio, portanto, o objetivo é esse e não tanto a questão do conhecimento que, apesar de tudo, estamos a submeter. E todas as comissões têm, no fundo, conhecimento, independentemente de nós indicarmos ou não, e daquilo que eu depreendo, o conhecimento tem mais a ver com o facto de quase um alerta para que haja, da parte das comissões, a atenção em determinados assuntos. Dito isso, nada impede que as próprias comissões tenham essa iniciativa. E a minha questão, provavelmente foi apresentada, mas eu não percebi, é quando a iniciativa parte deles, qual é que é o procedimento? Volta aqui à Comissão de Assuntos Europeus? Tá. Era só esta a questão. Muito obrigado.
Gonçalo.
Exatamente. Nesses casos, a lista, quando é distribuída pelas comissões plenárias, vai no seu total. Não é? Portanto, as aquelas que são indicadas para escrutínio, para conhecimento, e aquelas que não têm qualquer sinalização por parte do Grupo de Trabalho. No caso das comissões parlamentares entenderem escrutinar uma iniciativa que não tivesse sido sinalizada pelo Grupo de Trabalho, o que nós pedimos aos colegas que dão apoio às comissões parlamentares é que deverão informar a Comissão de Assuntos Europeus que aquela comissão pretende escrutinar aquela iniciativa e então, nesse caso, despoleta todo o procedimento do escrutínio. Portanto, a Comissão Parlamentar irá elaborar um relatório, irá remeter à Comissão, a Comissão irá formular um parecer e depois segue o processo normal. Pronto, portanto, aí caberá às Comissões Parlamentares comunicarem à Comissão dos Assuntos Europeus que é esta intenção.
Senhora Deputada, quer intervir neste ponto?
Sim, já agora é só para agradecer a apresentação da metodologia. Obrigada.
Muito bem, então podemos passar ao ponto 3. Vamos então aqui ao tema das propostas de deliberação. Resumidamente, aqui das duas listas, que vão do período de 14 de março a 3 de maio, na primeira lista temos 39 iniciativas a 1 de maio, peço desculpa. Da primeira lista, temos aqui 39 iniciativas para conhecimento e da segunda lista, duas iniciativas para conhecimento. Pronto. Como também é do vosso conhecimento, passo o plenário, na reunião passada já tínhamos remetido três para escrutínio. Assim sendo, e aproveitando até o que o Sr. Deputado tinha dito anteriormente, gostava de dar aqui uma nota e até é pertinente a sua intervenção e até para tentarmos a dar a respectiva importância ao grupo de trabalho. Nada contra as iniciativas que foram para conhecimento, e nós prorrogámos aqui o prazo até para a participação do grupo parlamentar do Chega, ter a oportunidade depois de analisar todas as iniciativas e pronunciar sobre as mesmas, mas indo de encontro ao que estava a dizer, eu acho que há aqui uma nota que é importante e relevante reforçar. Por defeito, todas as comissões têm conhecimento destas iniciativas. E o que eu pedia, sem presunção, era que nós, efetivamente, enviássemos para conhecimento as iniciativas que, efetivamente, nós politicamente consideremos relevantes para cada uma das comissões e não estar a enviar para conhecimento algo que também já é do próprio conhecimento das iniciativas, de cada uma das comissões relativamente às iniciativas. Pronto, eu faço esta nota e de encontro à sua intervenção, que considerei pertinente, só para tentarmos evitar aqui alguma duplicação de trabalho e também depois retirar importância ao nosso trabalho. Porque qual é que é o meu receio enquanto coordenador? É estarmos a enviar por conhecimento por enviar e depois, quando quisermos ter efetivamente uma pronúncia do conhecimento ou do escrutínio, o nosso trabalho poder já não ser considerado como pertinente. Pronto, esta é uma parte que eu queria partilhar com ambos. Pronto, sendo assim, e indo de encontro ao que nós temos aqui para conhecimento, pronto, da parte do grupo parlamentar do PSD, que represento, nada de especial a ter em consideração. Pronto, eu gostava de dar só aqui uma nota relativamente a uma das propostas por parte do grupo parlamentar do Chega, que tem a ver aqui com a segunda listagem, das três iniciativas que temos para conhecimento. Há aqui uma proposta do Chega relativamente a dar conhecimento à quarta comissão, basicamente à nossa comissão, da revisão anual da comissão dos relatórios anuais de atividades de crédito à exportação dos Estados-membros na seção do Regulamento da União Europeia 1223/2011. Pronto, nada contra, só gostaria de dar nota que este relatório é referente a 2021. Estando nós em 2024, quer dizer, vamos estar a dar conhecimento de algo cujo prazo temporal já é um prazo temporal alargado. Não sei da pertinência relativamente ao mesmo. Não nos opomos, mas gostaria de dar esta nota porque o relatório é 2021, já haverá dados depois relativamente a 23. Pronto, era só para dar esta nota de enquadramento, coloco depois à vossa decisão e não havendo nada contra. Pronto, depois relativamente às outras iniciativas, e já darei a palavra a ambos os grupos parlamentares, pronto, relativamente a outra iniciativa, há aqui uma proposta também do grupo parlamentar do Chega, referente a uma iniciativa que tem a ver com a Ucrânia, agora estou a ver qual é que era... O relatório. Oh, Conceição, é a mesma, pronto. Relativamente ao relatório, nada a opor, porque basicamente estamos a dar. Pronto, reforçamos a importância relativamente à temática da Ucrânia, tem a ver com a execução das verbas relativamente ao apoio da Ucrânia. Pronto, não nos opomos, faz sentido. Diga, Conceição. Pronto, peço desculpa. Obrigado. É o do 186. Pronto, é a mesma. Relativamente à mesma. Depois é o outro tema, peço desculpa. Ao da Ucrânia, exatamente. Relativamente a este, a dar conhecimento, o que faria sentido seria dar conhecimento à quinta e não à quarta comissão. Pronto, devia ser à comissão de neste caso, de finanças, orçamento e administração pública. Pronto, coloco depois a decisão. Depois, relativamente, e estava eu já mais à frente, relativamente ao relatório referente ao 172, pronto, referente ao tema da Ucrânia, pronto, nada a opor, pronto, tem a ver basicamente também com o reforço da importância do tema que temos vindo a debater. Pronto, do grupo parlamentar do PSD, estas são as minhas observações. Passo a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Eu se calhar, até pela minha intervenção anterior e esta, reforçar aqui, acho que, de facto, para darmos valor ao nosso trabalho, devemos ser mais comedidos, diria assim, naquilo que apresentamos, sobretudo para conhecimento, até porque não é, diria, a principal função que aqui temos e, portanto, acho que deveríamos fazê-lo. E, portanto, também iria dar essa nota relativamente à 4ª Comissão, para além de estarmos a dar conhecimento à nossa Comissão, à própria Comissão, para além disso, não se inscreve, diria, nas competências da própria Comissão e, portanto, acho que esta devia ser revista, nada contra o conhecimento, mas que seja dado à Comissão respectiva. E relativamente às outras, pronto, nós temos aqui vários conhecimentos, vários, à 4ª Comissão, nestas aqui tenho algumas dúvidas que faço à cita de sentido, tal que temos na 154, temos também na 161, temos todas as propostas que o Chega apresentou, e portanto eu relativamente a isso tenho aqui algumas dúvidas, mas como digo, sobretudo para darmos valor ao trabalho que estamos a fazer, mas sobretudo a da segunda lista, acho que esta aqui era, deveríamos mesmo alterar, porque não faz sentido.
Senhora Deputada.
Puxa a vontade.
Pode puxar. Já estamos a destruir o material.
Obrigada pela palavra. Então, da parte do Grupo Parlamentar do Chega, para começar, agradecer as opiniões que foram dadas pelos restantes grupos, dizer que, de facto, após a apresentação da metodologia, tudo ficou mais claro, acredito que também para o Grupo Parlamentar do PS, depois de ter feito e colocado a pergunta que colocou, que vai no sentido do que aqui foi dito e dos conhecimentos dados ou das propostas a conhecimento dadas pelo Grupo Parlamentar do Chega, e dizer que, então, retiraremos a proposta de conhecimento à 4ª Comissão, proposta 186, do último documento, e o restante manterei neste momento, não sei se haverá oportunidade de rever, porque agora acho que também não faz sentido. Pronto, é isto, muito obrigada.
Então, sendo assim, pronto, submeto a votação as respectivas iniciativas. Estamos todos de acordo. Transmitiremos à Comissão de Assuntos Europeus. Ok. Muito obrigado. Relativamente ao ponto...
Eu só queria dar aqui uma nota, e precisamente depois desta apresentação da nota, acho que na próxima, e pelo menos enquanto representante do parlamentar do Partido Socialista, serei mais restritivo na minha opinião relativamente àquilo que deve ser dado conhecimento ou para escrutínio, mas pronto, tendo em conta as condições, parece-me adequado, que, e daí também o voto favorável. Obrigado.
Obrigado. Sim, até porque o período temporal também era um período temporal... longo, vamos entrar num novo período também pós-eleições europeias, por isso acho que depois também é a altura ideal para escrutinar de forma mais seletiva e recorrermos à parte do conhecimento também igualmente de forma mais seletiva. Pronto, não havendo nada mais a acrescentar, passaríamos ao ponto 4, que tem a ver com a discussão e a apreciação da proposta de regulamento do nosso grupo de trabalho. Essa mesma proposta circulou entre todos. Não sei se há algum ponto a acrescentar. Coloco a discussão. Sou deputado do Partido Socialista.
Obrigado. Pelo que me foi transmitido também, isto é uma proposta que já vem de trás e, portanto, que foram acrescentados também alguns elementos ou adaptados em função da experiência anterior. Não estão cá todos os grupos parlamentares representados, portanto, não sei se fará sentido estarmos desde já a aprovar ou termos mais algum tempo, mas do ponto de vista substantivo não tenho nada a indicar neste momento. Mas deixo isso à consideração.
Senhora Deputada, Madalena Cordeiro.
Sim, não sei até que ponto fará sentido adiarmos a votação do regulamento, quem está, está. E apenas dizer, e também colocar à discussão, se faria sentido colocarmos prazos 48 horas antes, 24 horas antes. Dia.
Posso, em vez dos 20, só para. Em vez dos 24, é isso?
Exatamente.
Da minha parte, nada opa. Podemos rever dos 24 para as 48 horas. Agora dizem-me aqui, eu tinha uma sugestão que basicamente tem a ver com. Também é um pequeno apontamento, pois também vimos internamente, tem a ver com o artigo 2, com a linha A, basicamente o tema do escrutínio era acrescentar se aplicável, porque basicamente aqui pode haver escrutínio, mas a elaboração do relatório só se aplica se a iniciativa for escrutinada. Pronto, é acrescentar o se aplicável. Relativamente à proposta, é o artigo 2, a linha A. Onde temos, no uso das suas atribuições, compete ao Grupo de Trabalho, a linha A, propor a seleção de iniciativas europeias a distribuir às comissões parlamentares permanentes para a elaboração de relatório, ou seja, e aqui a minha sugestão, ou a nossa sugestão seria, vírgula, se aplicável, porque o relatório só é aplicável caso haja escrutínio. É um pequeno detalhe. Relativamente à questão de passar de 24 horas para 48 horas, também nada a opor. Dizem-me aqui, da nossa equipa que nos dá aqui apoio, provavelmente teremos que circular, se calhar já circularíamos com essas correções, não há quórum para deliberar, estamos pendentes da presença do outro grupo parlamentar, colocamos a votação na próxima reunião do grupo parlamentar de 28, pronto, esperando que haja quórum para o efeito. Pronto, então sugiro, basicamente serão duas neste caso, a proposta. Diga, Sr. Deputado.
Peço-me se desculpa. Primeiro dizer que da parte do Grupo Parlamentar do Chega, a proposta que o Sr. Presidente do Grupo de Trabalho acabou de fazer-se, acompanharemos, e depois dizer que, portanto, houve uma confusão. Não é alterar as 24 horas da ordem do agendamento e convocação das reuniões, mas, antes de fazer uma proposta, perguntar só se as iniciativas que recebemos... Se os serviços também costumam receber numa data específica, se... Desculpe, só para tentar perceber isto.
Sr. Deputado, estava aqui a equipa que nos deu apoio, pronto, tem a ver com o procedimento em si, porque à quinta-feira é que é feito a retiragem, retira-se ou faz o download de todas as iniciativas, é feita a análise às mesmas e é colocada em circulação às 16h30. Aqui o esforço que poderia ser feito era antecipar aqui um par de horas, mas do meu ponto de vista considero irrelevante, só vamos estar a sobrecarregar os serviços, por isso não temos aqui grande alternativa em manter esta metodologia para depois nos podermos pronunciar até à segunda-feira às 16h30.
Muito obrigada pelo esclarecimento. Acho que faria só sentido também tentar perceber a vossa parte. Obrigada.
Então, sendo assim, faremos circular, ou introduziremos via comissão as propostas de alteração, ou seja, será esta ligeira proposta de alteração por parte do grupo parlamentar do PSD, para depois circularmos para a aprovação mediante a existência de quórum. Ok? Pronto. Não havendo nada mais a dizer neste ponto, indo aos outros assuntos, coloco à disposição dos senhores deputados, se há aqui algum tema que queiram introduzir neste ponto dos outros assuntos, do meu lado não existe, não? Pronto, sendo assim, dou por concluída a nossa reunião e até já. Então, até já.